Olá, professor, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde nossos ouvintes da CBN.
Olha, sugestão de tema, professor, portabilidade de dívidas. Como é que se faz essa portabilidade? Vale a pena?
Esse tema é excelente, Luciana, esse tema é excelente. A primeira coisa, né? A portabilidade foi construída no Brasil em 2013. Então já são 10 anos esse ano, onde é possível que o consumidor, que quem tem a dívida é o consumidor, né? É a pessoa, a empresa, e se a dívida dele, ele faz com ela o que ele quiser. Na verdade, essa brincadeira é antiga, mas ela vale aqui, né? Que o consumidor, que o devedor, que a pessoa que tem uma dívida num banco, numa instituição financeira, escolha onde quer manter isso. Por quê? Porque, eventualmente, ele fez um contrato, esse contrato refletiu uma realidade de um momento, e depois de alguns meses ou até anos, dependendo de alguns contratos, né, Luciana, que são de longo prazo, certo? Aquela foto daquele momento não se reflete na atualidade hoje. Então, caberia uma análise, uma discussão, para entender se, eventualmente, não existe um negócio melhor para a mesma dívida. Então, é possível, sim, fazer portabilidade, né? Vale lembrar, se alguém tem, por exemplo, um plano de celular e não está satisfeito, ele faz portabilidade. Se alguém recebe o seu salário em um banco e não está satisfeito, ele faz a portabilidade. Se alguém tem um plano de saúde e não está satisfeito, ele faz portabilidade. Então, também é assim com as dívidas, né, Luciano? A dívida, por mais que alguns possam sofrer muito com isso, ficar preocupados, ah, estou devendo no banco, etc., é uma parte normal da vida, né? O que não é normal é estar insolvente, né, Luciana? Estar com baixa liquidez e não conseguir pagar a sua dívida em dia. Então, nesse sentido, vale muito a pena pensar na portabilidade, inclusive, mesmo que seja tudo muito bem, né? Se o nosso consumidor, nosso ouvinte da CBN, tem seu dinheiro entrando normal todo mês, está com os pagamentos todos em dia, está tudo bonitinho, não precisa, porque está assim, deixar de avaliar a portabilidade. Enfim, ele pode ter negócios melhores, melhores taxas, melhores condições do que ele tinha quando contratou inicialmente uma operação no banco. Então, sim, é possível e dá para fazer, Luciano.
E como é que se faz a portabilidade?
Bom, a primeira coisa a ser feita é saber o quanto se deve. E aqui vou abrir um parênteses bem rapidinho, né? Eu conversava sobre isso semana passada com um amigo e aí eu disse para ele o seguinte, que é muito interessante pensar assim, que eu tenho que ser importante para o banco. O que significa isso? Significa que se eu devo muito para muitos bancos, eu sou pequeno e irrelevante para muita gente. Então, ao invés disso, pensar inicialmente se eu tenho minha dívida concentrada em uma instituição financeira única para poder dar aí nessa instituição financeira a pressão suficiente, né, da troca de dívida. Então, o primeiro ponto é pensar isso. E na sequência, já que a gente fecha o parênteses aqui, é avaliar o seguinte, né? Já que eu já sei que eu tenho com essa instituição A ou B uma dívida, a pergunta é quanto é que eu devo efetivamente. Então, ele tem que ir no banco e pedir um extrato da dívida, entendeu? Então, esse extrato do crédito que ele tem, na realidade, né, extrato do crédito, ele vai conseguir lá, obtendo o número do contrato, ou seja, qual é o código do banco que tem esse contrato, qual é o saldo devedor atualizado até a data de hoje, por exemplo, né, que tipo de crédito que é, né, se esse crédito é pré-fixado, se é pós-fixado, a taxa de juros mensal e anual que ele tem contratado. Isso tudo bonitinho num papel que o banco tem como padrão. Então, o gerente não vai sofrer para levantar essa informação, né? O banco não vai se descabelar para conseguir esse dado. Ele vai apertar alguns botões e tirar esse relatório. E é muito comum e ele faz isso em meio dia, entendeu? O valor da parcela que ele paga mensalmente hoje e também é interessante saber, né, qual é o custo efetivo total. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas vão num banco, Luciano, e pegam um crédito. E aí, na hora que pega o crédito, ele está comprando ali junto um seguro de vida, ele tem uma taxa de IOF, ele tem alguns produtos que o banco empurra ali na hora de forçar a venda, umas capitalizações, né? E uma série de coisas que acabam compondo, né, essa compra, esse processo de fazer viabilizar o empréstimo que ele pegou no banco. Então, ele tem que colocar isso vem para ele no papel, dizendo, ó, qual é o meu custo efetivo total, né? E isso é uma taxa de juros, que difere da taxa mensal que ele contratou. Então, é possível, por exemplo, que alguém contrate um empréstimo hoje e que a taxa descrita mensal seja de, por exemplo, 1,8%. Mas, pensando em todos esses penduricalhos que aparecem, o valor mensal dele fica a 2,5%, 3%. Então, esse CET, custo efetivo total, tem que aparecer também. E, finalmente, o prazo total e quanto demora, ou qual o tempo restante para pagar a dívida. Com esse papel na mão, o nosso ouvinte vai estar habilitado a poder procurar no mercado, no banco, nos bancos, né, qual é a melhor oferta para ele poder fazer a troca, né, de dívida, ou seja, levar de um banco A para o banco B, Luciana.
Professor, e com a queda agora de juros, né, com essa tendência de queda de juros, as dívidas que foram contratadas quando os juros estavam no patamar mais alto ficaram muito caras?
É, sim, por quê? Porque elas refletiam aquela foto daquele momento. Então, com os juros mais baixos ou tendendo a ser mais baixos, nós temos a possibilidade de negociar, sim, também, né, com uma taxa melhor. E aqui, vou abrir agora um segundo parênteses, Luciano. Né? Algumas pessoas vão dizer, mas eu vou no banco discutir, eu pago por mês, por exemplo, R$2.000 de mensalidades, eu vou reduzir todo esse esforço abaixado R$150. É muito pouco, não vale o trabalho. Esse é o erro clássico das pessoas quando eles acham que não vale a pena esse esforço. A resposta é sim, vale a pena esse esforço. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você, Luciana. Você acha que quem briga mais por pagar menos em contratos de banco ou qualquer empréstimo? Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro?
É, quem tem dinheiro? Não, quem...
Exatamente.
É, né? É, né?
Exatamente isso. As pessoas que têm muito capital investido ou têm aplicado ou que também têm dívidas, essas pessoas elas discutem por centavos. E isso não é feio. Não é feio. Então alguém dizer, nossa, eu vou me sentir mais pobre brigando para baixar R$100 de mensalidade. Isso não é feio. Faça, brigue, discuta, abaixe a mensalidade, abaixe o custo total. Vale a pena. Por quê? Porque vamos lembrar, se a gente coloca R$100 por mês por 10 anos no banco, sem juros, né, seriam R$12.000 por ano, em 10 anos seriam, desculpa, R$1.200 por ano, em 10 anos seriam R$12.000. Então imagine-se com os juros. São 12 mil que está no seu bolso e que iria embora. Então vale a pena brigar, né? Discutir, questionar, pedir. E aí, fechando parênteses, o ponto número 2 que eu gosto com muita clareza de dizer, assim, esteja capacitado a apresentar as razões pelas quais você quer mudar seu contrato de crédito do banco A para o banco B. Conte a história, explique por que você estava lá e quer vir para cá. Não é só para poder tirar um problema, né? Na realidade, é que você quer evitar mais problemas, evitar maiores exposições, evitar custos mais altos. Você, quando faz isso, nosso ouvinte, quando ele se dispõe a discutir com essa clareza com o banco, com o seu gerente, o que está fazendo é dando um sinal de responsabilidade. E dessa maneira, ele vai estar também se mostrando apto a discutir as condições do contrato que ele vai receber. Então, não é alguém desesperado apenas, né? É alguém que está buscando melhor contrato de negócio. E isso acontece todos os dias em todos os bancos de Maringá e do Brasil, Luciana.
Olha só, interessante. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima semana. E nossos ouvintes que tiverem dúvidas ou questionamentos sobre esse tema, podem mandar os e-mails ou nos contar nas redes sociais, que estamos sempre à disposição.
Tá certo. A gente vai divulgar com bastante frequência aqui os contatos do professor Daniel Santos, para quem precisar entrar em contato, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre as dívidas. Obrigada, professor. Até a próxima.
Até semana que vem. Grande abraço a todos.